Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
Fabricantes de painéis solares e vários grupos de pesquisa no Brasil e no exterior trabalham no aprimoramento de células solares de perovskita. Formadas a partir de um material sintético cristalino, essas células poderão se tornar uma alternativa mais eficiente e barata para a produção de painéis fotovoltaicos. Mas para chegar ao mercado consumidor ainda precisam superar alguns obstáculos tecnológicos. Nós estamos na linha com Silvia Fernandes. Ela defendeu a sua tese de doutorado sobre esse tema no ano passado no Instituto de Química de Araraquara da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Olá, Silvia. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por participar do programa. Silvia, para começar, o que é a perovskita? Como é que as células solares com esse material são produzidas?
A perovskita, ele é um material sintético que nós produzimos em laboratório, que imita um mineral que já existe na natureza. E esse mineral, ele sintético, que nós produzimos, quando ele é aplicado, usado para montar um dispositivo solar, ele gera um dispositivo com uma eficiência super elevada. Ou seja, ele tem capacidade de absorver a luz solar e transformar em energia elétrica com nível de eficiência bastante elevado.
Como é que as células solares de perovskita transformam a luz do sol em energia? E qual é a diferença para os painéis de silício que são os usados hoje?
De maneira geral, elas absorvem a luz do sol. Dentro de processos internos que ocorrem no material, eles geram elétrons e esse elétron é responsável pela corrente elétrica gerada. A diferença entre os painéis de silício que estão utilizados comercialmente hoje e o material de perovskita é que as células de perovskita elas são formadas por cristais que não necessitam ser tão puros quanto os de silício. E isso faz com que o dispositivo seja formado de maneira mais, um custo menor, ele pode ser um custo menor, e devido à não necessidade de um material tão cristalino quanto de silício, a gente pode ter uma eficiência mais elevada.
Mas enfim, ela está numa fase de desenvolvimento tecnológico que ainda tem alguns entraves para resolver. O que impede que essas células sejam comercializadas hoje? O que ainda falta desenvolver?
É isso mesmo. As pesquisas são muito recentes, apesar do avanço extraordinário que teve desde a descoberta da primeira célula de perovskita, as pesquisas são bem recentes. E a gente ainda tem uma quantidade aí de entraves para resolver para que ela se torne comercialmente disponível. Eu acredito hoje que o maior problema é a estabilidade dessas células. Porque esse material, essa perovskita que a gente produz em laboratório, ela ainda é muito instável, ou seja, ela se decompõe com uma facilidade razoável quando é exposta à umidade e calor. Então esse é o principal problema que a gente precisa resolver hoje, a estabilidade, para que a gente construa painéis que sejam duráveis por longos anos.
Nós estamos conversando com a química Silvia Fernandes sobre perovskita, que é um material usado, que está sendo desenvolvido para painéis fotovoltaicos. Silvia, o chumbo é usado na montagem da célula. A quantidade usada pode ser prejudicial para a saúde, para o ambiente?
Só complementando a questão anterior, que o principal problema que a gente tem hoje é a estabilidade, mas a gente não pode deixar também de citar o problema de utilizar o chumbo na composição dessa perovskita. Essa perovskita ela é composta por vários elementos químicos e um deles é o chumbo. Apesar de, como você disse, a quantidade de chumbo utilizada é muito pequena, a gente precisa ter com certeza um cuidado e uma preocupação com o meio ambiente quando se produz dispositivos que utilizam, por exemplo, o chumbo, que é um metal contaminante. Existem meios de contornar isso. Hoje os cientistas já estão contornando esse problema. Por exemplo, quando você encapsula esses dispositivos e impede que o chumbo seja liberado para o meio ambiente. Outra coisa que a gente pode fazer, que pode ser feito também, é a reutilização desse chumbo. Então, existem hoje meios de contornar, mas, lógico, isso é uma preocupação que nós temos e que deve ser olhada com bastante atenção em relação ao meio ambiente e à utilização do chumbo nessas células.
Quando você fala que tem um problema de estabilidade, significa que são células que duram pouco tempo, é isso? Se elas fossem usadas hoje?
Isso. Hoje, os módulos que a gente consegue produzir são módulos pequenos, em escala de laboratório, e instáveis, ou seja, que dura pouco tempo. O máximo que se conseguiu hoje, um grupo suíço, fazer células que têm eficiência e que duram praticamente um ano. Mais do que isso, a célula não dura. Ela já se decompõe e não tem mais a mesma eficiência, que é muito pouco quando comparado com um painel de silício, por exemplo. Os vendidos comercial hoje duram até 25 anos. Então, isso ainda precisa ser aprimorado.
Por que chama perovskita? De onde vem esse nome?
Esse nome vem de um mineral, porque esse material que a gente trabalha, a perovskita, ela tem uma estrutura ou um arranjo atômico que é o mesmo de um mineral que é encontrado na natureza, que foi descoberto pela primeira vez por um mineralogista russo, que levava o nome de Perovski. Então, do nome dele veio a perovskita. E perovskita significa o arranjo estrutural dos átomos que compõem esse material.
Para encerrar a entrevista, qual é a expectativa em relação a prazo para comercialização ou para quando isso pode acontecer?
Os maiores grupos hoje, falando em termos assim, mundial, que trabalham com perovskita, os cientistas que descobriram esse material e a aplicação dele em células solares, eles são bastante otimistas e já tem spin-offs, ou seja, empresas que saíram de universidades e já estão produzindo. Porém, para ser produzido em escala comercial e chegar no mercado, ainda vai levar um certo tempo. Apesar da expectativa deles é de que o ano que vem, em 2018, a gente já tenha alguns painéis, mesmo que módulos pequenos ou para aplicações pequenas, que em 2018 a gente já tenha painéis no mercado disponível.
Perfeito. Nós conversamos com a química Silvia Fernandes para saber mais sobre o funcionamento de células de perovskita em painéis fotovoltaicos. Leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.